Então, estamos alcançando esse número, é um fato importante, e os principais turistas internacionais que virão ao Brasil serão os americanos, colombianos, alemães, argentinos. Esse número de argentinos ainda deve crescer muito, né? Principalmente aqueles torcedores que vão acompanhar a seleção mesmo sem o ingresso, o que coloca um grande alerta. Por exemplo, temos um jogo que acontece num domingo em Porto Alegre e outro em Belo Horizonte, da seleção da Argentina, né? A seleção argentina com Messi, né, com um esquadrão forte, certamente trará alguns argentinos que utilizarão as nossas estradas. E fica aí o recado que as nossas estradas precisam aí de uma reforma maior. Já estou terminando, presidente. Por último, eu só gostaria de passar esses slides que mostram o seguinte. A Copa do Mundo é o maior evento de mídia do planeta. Ou seja, o Brasil deve tratar a Copa do Mundo como é de fato. É um evento que tem que ser tratado para a imprensa. É a nossa imagem que está saindo lá fora. Esse é um slide também que eu retirei da apresentação do presidente José Roberto Bernasconi, que ele fez em 2009, no dia do lançamento do portal. E mostra algumas cenas. Essas fotos foram exatamente assim colocadas, que são a nossa realidade hoje, né? Quase 7 anos se passaram. Por exemplo, a questão do lixo espalhado pelas ruas, infelizmente, ainda é uma realidade. Nós vimos agora no Rio de Janeiro o caos que tivemos. A questão da violência no entorno dos estádios, o trânsito que continua caótico nas cidades e os aeroportos que continuam sobrecarregados, mesmo com as tarifas aéreas tão altas. Os estádios só que eu acho que, de fato, seriam esse grande legado do que a gente já estava pensando, que foram, pelo menos, 14 estádios foram reformados ou colocados. Mas, diante disso, senhores senadores e senhores, a questão da mídia internacional, ela tem massacrado o Brasil e a sua preparação para a Copa do Mundo, e é por isso que eu gostaria de colocar esse slide para que a gente tomasse muito cuidado com relação a isso. Nós tivemos, no ano passado, as manifestações que coincidiram com a época da Copa das Confederações. Só que o problema não são as manifestações, foi a reação da polícia e como a mídia internacional adotou essas imagens. Então, aí a capa do New York Times, que mostra uma senhora sendo atingida por um gás de pimenta, né? E diversas outras situações. Eu costumo dizer o seguinte, que se tivermos, durante a Copa do Mundo, um surto de resfriado, isso vai ser notícia no mundo inteiro. Nós somos o alvo da notícia, né? Tanto é que quando aconteceu o acidente no estádio Itaquera, também foi notícia em todos os lugares, um acidente que ocorre, infelizmente, frequentemente em obras, né? Claro que numa menor proporção do que, por exemplo, na Copa de 50, em que o Maracanã, cerca de 200 operários morreram na época, né? Se pegarmos o número de mortes nessa Copa do Mundo, é um número bastante inferior, justamente por conta dos avanços da engenharia nacional. Mas essa foi uma cena que realmente nos preocupou bastante. Foi a cena do ônibus do Uruguai, que ia para o centro de treinamento em Paulista, na região metropolitana do Recife, e esse ônibus derrapava para conseguir chegar até o centro de treinamento. Essa cena rodou o mundo, né? Então, aquela imagem que se tinha do Brasil, né, de um país que a gente gostaria de passar, de um país desenvolvido, né, com essa imagem as coisas não ficam tão claras. Né? Eu também tirei uma foto da estação Cosme Damião. Essa é a chegada de torcedores na Arena Pernambuco num jogo entre Espanha e Uruguai no dia 16 de junho de 2013. Essa é a saída do transporte coletivo para a entrada no estádio, né? É um problema que esperamos que já tenha sido solucionado, né? Que serviu como teste a Copa das Confederações, mas isso não pode se repetir durante a Copa do Mundo. Uma questão importantíssima, e nós vimos na inauguração do estádio de Manaus, que aconteceu agora. Nenhum estádio brasileiro já tem pronta a infraestrutura de TI. Alguns deles, como Curitiba e São Paulo, ainda nem contrataram as empresas para fazerem esse tipo de trabalho. Estamos a 93 dias da Copa, e eu costumo dizer o seguinte, a Copa do Mundo de 2014 será a Copa do Mundo das mídias sociais. Na África do Sul, estavam iniciando essas ferramentas como Facebook, Instagram e demais ferramentas de comunicação pessoal. Ou seja, aqueles 600 mil turistas que estarão aqui certamente terão um aparelho de telefone, que já estão acostumados a ter esse tipo de tecnologia nas suas cidades, no seu país, e quando chegarem no Brasil terão dificuldades. Alguns jornalistas não conseguiram mandar as matérias de Manaus para as suas redações durante o jogo da Arena da Amazônia na inauguração agora. Então esse é um problema extremamente crítico com relação a telecomunicações. sobretudo a questão da imagem, né? Aqui eu pego uma placa que foi colocada aqui em Brasília, essa placa acabou se tornando bastante conhecida, porque a sinalização da Copa do Mundo indica em português para um lado e inglês para o outro, né? Totalmente oposto, né? E aí é a nossa grande preocupação, que aí é o grande hábito do brasileiro de simplesmente, em vez de consertar, faltou uma tela, mas em vez de consertar o problema, o que eles fizeram? Eles simplesmente taparam a informação em inglês, ficou apenas a informação em português, que era a informação correta, em vez da substituição da placa. Então, essa é uma questão de extrema importância para o Mundial. Basicamente era isso, senhores, e estamos à disposição aqui para conversar.
Agradeço ao jornalista e diretor do Portal da Copa, Rodrigo Magalhães Prada, pela, inclusive, as revelações e dados que nos surpreende em muito. Em seguida, passo a palavra ao presidente Bernasconi, que é o presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva. Com a palavra, nosso amigo Bernasconi.
Muito, muito obrigado, presidente. Senador Ciro Miranda, senhores senadores, companheiros aqui desta mesa, que tão ilustres, que já se apresentaram e que vão se apresentar ainda, senhoras e senhores presentes. Estou apanhando aqui do microfone. Eu queria, além de agradecer pela oportunidade, fazer alguns comentários sobre, a partir dos dados que o jornalista Rodrigo Prada apresentou, que constituem matérias presentes permanentemente no nosso portal, Portal da Copa. O Sinaenco é o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, o que vale dizer, sindicato que reúne as empresas que fazem projetos de arquitetura e ou de engenharia e fazem também gerenciamento, fiscalização na implantação de empreendimentos. São mais de 24 mil empresas no Brasil, de todo porte, desde pequenos escritórios de um, dois profissionais até milhares de profissionais, e nós somos um sindicato nacional e temos também diretorias regionais em 13 estados, Distrito Federal, mais 12 estados. O Sinaenco tem se envolvido com a Copa, como de alguma forma o Rodrigo Prada já apresentou, desde mesmo antes de ser anunciado o Brasil, porque o Brasil era a bola da vez. A Colômbia, com quem o Brasil disputava, já tinha desistido há 2 anos atrás por causa dos seus problemas de guerrilha e tudo mais. Então, a gente sabia que era o único candidato e era a última escolha geográfica. A última escolha no continente era o subcontinente sul-americano. A partir daí, a FIFA escolhe em função de outras conveniências, já que a Copa do Mundo e o futebol são provavelmente dos maiores business do mundo, além de ser o maior evento midiático do planeta. Nós apresentamos uma série de dados já no dia 1º de novembro, 2 dias depois do Brasil ter sido anunciado, e como o Rodrigo falou, nós chegamos a discutir em várias frentes, em vários plenários no Brasil e também fora do país, contando um pouco do que poderia ser o Brasil como oportunidades para investimentos e que esses investimentos fossem no sentido de melhorar especialmente a nossa infraestrutura, não só esportiva nas arenas, mas na infraestrutura em geral. Nossas referências foram Barcelona, eu não sei se todos têm essa noção, mas a Espanha, a partir de 83, 84, se relançando, além do Pacto de la Moncloa, de natureza política, social e econômica, mas eles resolveram se relançar no mundo. E eles se organizaram para isso. E eles foram buscar Copa do Mundo, não, Jogos Olímpicos, Exposição Universal, para o ano de 92, que era o ano do 5º centenário da descoberta da América pela coroa espanhola. Então, eles competiram e conseguiram fazer isso. Eles conquistaram os Jogos Olímpicos de Barcelona, e quem conheceu Barcelona antes e depois vê a diferença, que eles fizeram uma transformação extraordinária. Exposição Universal em Sevilha foi em 92, e eu tive a oportunidade de estar presente lá. Eu fazia parte de um fórum ibero-americano de engenharia civil e construção, e foi Madrid, capital cultural da Europa, em 92. E a partir daí a Espanha se relançou no planeta, especialmente no mundo pan-americano. E ela, a partir daí, é que ela se colocou e comprou Aerolíneas Argentinas, a Repsol comprou a IPF, etc. Muito bem. Vimos a África do Sul, o que fez? Dentro das suas limitações. Vimos o que Londres fez. Londres foi escolhida em junho de 2005, sede da Copa do Mundo dos Jogos Olímpicos de 2012. Menos de um mês depois, eles já tinham o comitê local organizado e o Olympic Delivery Authority, a autoridade pública olímpica para entregar as coisas dos Jogos Olímpicos. Eles renovaram a zona leste de Londres, em Stratford, fizeram grandes modificações lá e já em 2010 estava criado a corporação, a empresa para o desenvolvimento do legado de Londres, os Jogos Olímpicos iam deixar. Tudo isso nos chamava a atenção e nós confrontávamos com os Jogos Pan-Americanos de 2007, onde nós tínhamos tido uns tantos problemas para começar obras feitas de afogadilho e com orçamento absolutamente alterado. Então, a nossa ideia era que pudéssemos realmente chamar a atenção da sociedade brasileira e dos governantes de plantão para fazer um planejamento consistente, ter os projetos de engenharia e arquitetura tempestivamente prontos para fazer licitação de obras com os projetos, porque aí sim você tem o controle e é sobre isso que eu vou me demorar um pouco mais. E isso em 2009, 5 anos atrás, na Feira da Indústria da Construção, com apoio da Batimat francesa, no Anhembi, em São Paulo, nós estávamos falando numa palestra sobre riscos que o Brasil teria há 5 anos atrás. A FEICON deste ano começa agora terça-feira, dia 18 de março. A gente dizia, olha, talvez a gente não consiga, é pouco provável não conseguir aprontar os estádios até 2013, não conseguir ampliar a capacidade hoteleira, pouco provável sofrer apagões de energia, telecomunicações e transportes. Na verdade, transporte aéreo especialmente, nós corremos esses riscos ainda. Mas eu dizia, é provável, se houver demora nas decisões e definições, repetir o PAN de 2007, com orçamentos iniciais superados, ajuda emergencial do Estado para completar as obras dos estádios, não melhorar a infraestrutura no entorno dos estádios, perder a grande oportunidade de alavancar o país no cenário mundial, não melhorar as condições de acessibilidade, não melhorar as condições de saneamento, energia e telecomunicações e ter que tomar medidas excepcionais de segurança durante os jogos. Aquela chama o Exército para garantir a segurança. Isso aqui são dados da revista Veja de 2007, Folha de São Paulo. Gastos do PAN. Os gastos do PAN somam 3,7 bilhões de reais, 800% a mais do que previsto em 2002, quando se dizia que íamos gastar 414. O Estádio Olímpico João Avelange, o Engenhão, foi orçado em 166 milhões de reais, mas sua construção saiu por 400 milhões de reais. E a gente sabe como é que ele está. Ele está interditado em reforma, porque tem problemas estruturais. Então, uma outra coisa, numa outra palestra em 2010, falava sobre uma grande oportunidade, o maior evento midiático do planeta, é uma enorme chance de usarmos como vitrine. E o Brasil podia desenvolver suas marcas. Nós não temos marcas nacionais grandes, fortes. Em 2002, na Copa que o Brasil foi penta, dividida entre Japão e Coreia do Sul, essas empresas, Samsung, LG e Hyundai, utilizaram a Copa como vitrine e elas se reforçaram, se consolidaram como marcas mundiais. Que marcas brasileiras podem investir? Já dizíamos isto lá atrás, né? Nós tínhamos, nos bancos tínhamos aí umas tantas coisas, um ranking, a Petrobras estava em 7º na América Latina, a Natura aparecia já em 14º, e aí nós dizíamos, poxa, nós podemos trabalhar, devemos trabalhar, falávamos da Vale, da Petrobras, da Embraer, café do Brasil, quem viaja sabe que café lá fora é café da Colômbia, é de Java, é da África, e não se fala do café do Brasil, que é o maior produtor nacional. Mundial. Então, nós não estamos aproveitando a oportunidade para criar marcas brasileiras. Já passou esse tempo, para a Copa já não dá mais tempo. Mas o etanol do Brasil, que inclusive está comprometido pelos preços irrealistas praticados pela Petrobras com relação à gasolina. Então, a gente chamava atenção, tem tanta coisa para falar. Natura como marca mundial de cosméticos com ingredientes naturais, frutas e sucos naturais do Brasil, os sabores do Brasil, a música do Brasil, o sorriso brasileiro, tudo bem. Então, são coisas que a gente podia ter trabalhando um pouco melhor, ainda dá tempo para fazer para outros eventos. O que foram as ações governamentais? Em janeiro de 2010, o presidente Lula definiu a matriz de responsabilidade, que foi revista algumas vezes, sancionou o RDC para acelerar os processos de contratação para a Copa de 2014 e também Jogos Olímpicos, aí estendeu para o PAC, depois educação, agora para os presídios, em função do que aconteceu lá nos presídios do Maranhão. E aí apresenta o RDC com uma modalidade de, especialmente com uma modalidade de contratação integrada, através da qual a obra é contratada a partir de um anteprojeto, que ninguém diz o que, que é, sem projeto básico, e que fica a cargo da empresa construtora. E onde o mote é fazer a coisa rapidamente pelo menor preço, a licitação, não a obra. É o processo de contratação. E nós somos críticos com relação a isso, porque não resolve. Está provado que não tem resolvido. Não tem resolvido. O RDC facilita comprar rapidamente má qualidade. Essa que é a verdade. É, Copa do Brasil, Copa do Mundo em 2014. O jogo já está jogado. Não dá para fazer muito mais coisa. Tem que ser uma finalização apressada, com expedientes como o seguinte: como não tem obra de mobilidade urbana suficientes, então decreta feriado em dia de jogo e férias escolares, como está na Lei Geral da Copa. O legislador foi atilado, ele já previu isso. Por quê? É diminuir a demanda pelo espaço público urbano, pelo espaço viário e pelo transporte público. Abre para aqueles que estejam para assistir os jogos da Copa. Os custos são superiores às estimativas, a qualidade, em geral, inferior à estimativa, à expectativa. O treinamento insuficiente de pessoal. Segurança pública, existe a possibilidade de ter o apoio das Forças Armadas, e o legado é menor do que poderia ter sido. Poderia ser deixado um legado muito maior. Legado, eu acho que nós não podemos dizer que não há legado. Sim, há legado. Os estádios são modernos, efetivamente. O Brasil aprendeu a fazer, pelas suas melhores empresas, a fazer estádios. Existem tecnologias novas, a utilização das telas tensionadas, sistemas sofisticados de grandes vãos. Tudo isso é um desenvolvimento, uma atualização de tecnologia. E tem que aprender a operar a arena multiuso. Porque quem vai assistir algum jogo lá fora, Champions League, por exemplo, existem em cada estádio sistemas de operação em que tem apoio dos chamados stewards. São pessoas que usam os coletes de uma certa cor e que pega aquele que vai assistir ao jogo e leva até sua posição, até seu assento, e controla para que aquele assento não esteja ocupado por ninguém. Ele não é um homem da segurança, mas ele é um assessor administrativo e operacional do evento. Nós temos que treinar a pessoas. Não vai dar tempo, e nós vamos, sem contar que de vez em quando não tem água, não tem papel, aquelas coisas que aconteceram nas inaugurações, o que é próprio de alguma coisa feita, acabada às pressas. É natural. Se tivéssemos começado antes, não teríamos essa correria toda. Há obras de infraestrutura, teremos sim. Algumas delas não ficarão para a Copa, mas terão sido motivadas pela Copa, então dá para dizer que é um legado que vem da Copa. Pena que não fica tudo pronto até a Copa. E a força didática da experiência, aprender com os erros. E aí, presidente, eu acho que é onde nós temos o grande trabalho a fazer. Se me permitir, eu queria aqui, porque eu acho que essa é a coisa fundamental. Como evitar a repetição dos mesmos erros? E eu acho que aí reside a coisa. Não adianta. Aconteceu no PAN, aconteceu lá atrás, como diz o nosso colega aqui, Rafael, doutor Rafael, que não é diferente de outras obras públicas no Brasil, mas nós vamos continuar repetindo as mesmas coisas? Me parece que é a mesma coisa como o gordinho que come 4 mil calorias, o gordinho que não faz atividade física, come 4 mil calorias e está bravo porque está gordo. Não tem alternativa, ele tem que fazer atividade física e tem que diminuir a sua ingestão de calorias. Da mesma forma, o diabético. Se descobriu diabético, tem que fazer dieta. Não tem alternativa, senão vai ter problema. Então, onde está o problema, o fulcro do problema? O fulcro do problema é o seguinte: tem que romper o círculo vicioso através de planejamento, projetos completos de engenharia, licitar obras com o projeto completo de engenharia na mão, e estabelecer rotinas de gerenciamento de obras, controlando efetivamente as obras. Aqui que está o problema. Planejar é igual a pensar antes. Quem pensa antes executa melhor. E os bons projetos de engenharia, e eu quero falar um pouco disso, porque projeto é um animal, é um bicho que não é bem conhecido. Se fala, não, falta de qualidade de projeto. Não, não tem projeto feito. Não tem bons engenheiros no Brasil. O problema é que você tem que dar condições para fazer um bom projeto, seja brasileiro ou seja estrangeiro. Prazos adequados e remuneração adequada. Não tem alternativa. É uma produção intelectual, a partir de dados do paciente. É que nem um médico, você exigir que o médico faça uma cirurgia de abdômen sem ele conhecer o que o paciente tem. O médico faz anamnese, o médico manda fazer um monte de exames, ver se é hipertenso, se é diabético, exame de sangue, exame de urina, exame de imagens, diagnóstico por imagens, para ele poder identificar qual é o problema. Aí ele vai pôr a mão no paciente, a não ser que seja uma urgência, um politraumatizado que vem de um acidente. politraumatizado que vai para a mesa de cirurgia é a mesma coisa que um acidente. Rodou um barranco aí, levou não sei quantas casas, tem que entrar em caráter de emergência. Mas tem que, o que é possível planejar, pensar antes, tem que ser feito assim. E a obra pública, mais do que nunca, porque é a utilização de dinheiro público.